Prazer.
Ótimo. Ó, você é a segunda saxofonista mulher a passar nessas lives que a gente está fazendo. A gente já vai beirar 50 saxofonistas entrevistados. A primeira
que
foi
maravilha.
A Daniela Kilman.
Sim. E ela é maravilhosa, acompanha.
O cenário feminino do sopro é muito rico, né? Muito rico. E você já estava listado desde o início, né? E a gente vai por fases. Então a gente faz uma série de convites, eles aceitam, a gente faz uma série de lives. Aí para um pouquinho. Depois, então, chegou a hora aí de convidar você e graças a Deus você pôde. Poxa, obrigado, viu?
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar participando com você nessa jornada. São tantos músicos e, que nem você estava falando no começo, a gente aprende tanta coisa, é uma oportunidade maravilhosa. Eu que agradeço o convite.
Muito. Dentre esses saxofonistas que a gente entrevistou, a gente percebe que tem alguns saxofonistas da geração passada, e que é Nivaldo Ornelas, o Mauro Senise, né, que é de uma geração antes, né, dessa geração agora nova de saxofonistas. E eles falam uma coisa muito interessante sobre a questão do tanto de materiais que a gente tem hoje em dia, que é um excesso de materiais, a gente tem acesso a tudo praticamente, e na época deles não. Então, o que que eles faziam para ter informações? Eles iam num show de algum saxofonista quando vinham tocar, né, no Rio, em São Paulo, eles iam nesse show, ficavam um show inteiro. Quando acabava o show, eles iam lá no camarim conversar com esse saxofonista, porque é nessa conversa que eles tirariam um aprendizado que levaria para a vida.
Sim, é isso.
Então, eu percebo muito que essas lives, essas conversas são muito ricas. Por isso que eu sempre falo, peguem um caderno, porque o que a Cíntia vai falar aqui, alguma coisa, alguma sacada pode ser o que vocês estão passando, e anotem que adianta aí 10 anos de carreira.
Tomara que sim, tomara que eu possa ajudar. Que
Assim,
é isso, são muitas experiências mesmo. Pode falar. Tá cortando?
o pessoal aqui.
Deixa eu tentar.
Sim, pode falar.
Deixa eu ir
Você vai
para um
mudar
lugar
de
aqui que
lugar?
acho que eu fico com a internet mais perto aqui. E aí acho que vai ficar melhor. Espera
Tá.
só um segundo.
Tudo bem. Peguem, gente, um papel, uma caneta, porque, ó,
Pronto.
a
Acho que aqui
conversa
vai
vai
ficar
render.
melhor.
Cíntia, a gente, se digitar o seu nome no Google agora, com certeza a gente vai passar uma semana para ver tudo que você tem na rede, porque é muita coisa.
Imagina.
Você tem vários vídeos, vários trabalhos, já tocou com muita gente, já viajou e tem trabalho autoral e projetos. Já deu aula, né? E, enfim, então a gente passa muito tempo para pesquisar sobre o artista. Mas para quem está chegando agora e não conhece assim a Cíntia, fala um pouquinho assim da sua carreira, o início. Ali, como é que você que surgiu essa vontade de entrar na carreira musical? Se foi diretamente com o saxofone, se foi um outro instrumento? Como é que foi isso?
Então, a música estava na minha vida antes de eu nascer até, eu nem sabia, né? Meus irmãos são músicos, eu sou a sexta filha, nós somos em seis irmãos. E todos os meus irmãos tocam algum instrumento. Minhas irmãs, a mais velha começou a aprender piano, aí depois a Silvia começou a aprender violão, a minha outra irmã começou a aprender piano, baixo, enfim. E aí eles tinham uma banda. E eu sempre ouvi eles tocar, eu sou a mais nova, né? E na verdade, minhas irmãs começaram a me ensinar música desde pequenininha, assim. Eu lembro que com 6, 7 anos, assim, aí minha irmã ficava tentando me ensinar a tocar piano, mas aí eu não era alfabetizada ainda, então eu tinha um pouco de dificuldade. Eu falava, não, espera mais um pouquinho, mas eu ficava o dia inteiro ouvindo eles estudarem, assim, música, né? Aí depois minha irmã, quando eu tinha 8 anos, a minha irmã que estudava violão clássico, ela fazia um conservatório em Campinas, E ela tinha como instrumento complementar flauta doce. E aí ela comeu, até lembro o dia que ela falou assim para minha mãe, falou assim: "Mãe, precisava colocar a Cintia em alguma coisa além da escola. Ou põe ela para fazer música ou põe para fazer balé, né? Sabe aquela coisa?" Aí minha mãe falou assim: "Ah, então põe ela para fazer música, você dá aula para ela?" Aí minha irmã falou assim: "Olha, acho que flauta doce vai ser uma boa, porque é bom para criança quando vai começar." E eu fiz aula com a minha irmã de flauta doce dos 8 aos 12 anos. Ela que me ensinou a ler música, tudo que eu sabia de música eu aprendi com a minha irmã em casa. Ela me dava aula certinho, tinha o dia certo para dar aula, aquela coisa. Sou muito agradecida, Silvia. E aí e eles tinham banda, né, meus irmãos? Era banda de baile, né? De tocar em baile. E eu via eles curtindo, assim, assistindo vídeos de shows. Eric Clapton, meu irmão gostava muito do Marcus Miller, aí tinha o David Sanborn tocando, e eu tinha uns 11, 12 anos, e eu falava: "Meu, ninguém toca flauta doce, tipo, de quem que eu vou assistir?" Eu não tinha ninguém para assistir, eu queria tocar com eles, né? E aí, só que assim, tinha muita dificuldade, que eu sou de São Carlos, né, no interior. E não tinha professor de sax lá naquela época. Era muito difícil, assim, instrumento de sopro. E aí o Goio Lima, que é um grande saxofonista que mora, acho que ele mora aqui em São Paulo, ele morava na Europa, agora eu não sei se ele está morando por aqui. Ele foi dar um curso livre na Universidade Federal, lá em São Carlos. E aí eu comecei a fazer aula com ele. Minha irmã arrumou um sax da cidade do namorado dela, que era uma cidade vizinha de São Carlos, e tinha um sax em galaça, todo vazando, sax alto, assim, aquelas boquilhas de plástico transparente, sabe? Aquela dificuldade.
Acrílico.
Bom, enfim. Mas aí quando eu tinha 12 para 13 anos que eu comecei a estudar saxofone, e eu vi o Goyo tocando, ele foi uma grande inspiração para mim, assim. Quando eu vi ele chegando com aquele case do Selmer, assim, de tenor, ele chegando com aquele case, eu falei: "Mano, é isso que eu quero para minha vida." Acho que quando eu tinha 13 anos na época. Falei: "É isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero morar em São Paulo, eu quero tocar, eu quero viver de música, assim." Foi nessa idade. Aí eu continuei estudando lá por lá. Tive outros professores lá depois, com o passar do tempo, que ele não pôde mais dar aula, não tinha como viajar. Aí terminei o colegial. Aí com 17 para 18 anos, eu fui estudar em Tatuí, no conservatório. E lá foi a minha grande escola, assim. Eu lembro que quando eu estava no colegial, eu falava para minha irmã, eu falava assim: "O que que eu estou fazendo na escola? Todo esse tempo que eu estou aprendendo história, matemática, geografia, eu poderia estar aprendendo aula de harmonia, aula de não sei o que, não sei o que. O que que eu estou fazendo na escola?" E quando eu terminei o colegial, que eu entrei em Tatuí, era tudo que eu sonhava tinha lá. Porque eu ficava o dia inteiro fazendo aula e tocando, interagindo com os músicos, tocando em várias bandas lá. E aí eu estudei lá por 4 anos, né? Estudei saxofone, MPB e jazz. Estudei flauta também um tempo. Aí depois eu resolvi que eu precisava aumentar meus horizontes, sabe? Para não virar uma só professora, tipo, só estudante profissional. Eu queria me jogar na vida, ver outras coisas, conhecer mais gente, para poder não perder esse pique de estar sempre crescendo. E aí eu me mudei para São Paulo. Com 22 anos eu vim para São Paulo, continuei dando aula em Tatuí, mas eu me mudei para cá. E aí aqui foi isso, assim, eu comecei. Quando eu me mudei, eu não conhecia praticamente ninguém. Mas aí apareceu um trabalhinho aqui, que desse trabalhinho, que era com o pianista, eu conheci o baixista, e aí o baixista me chamou para outra gig. E daí nessa outra gig eu conheci outro pianista que me chamou para outra gig, e assim eu fui fazendo uma rede de trabalho, né? Aí eu comecei a trabalhar bastante em São Paulo. E aí é isso. Continuei tocando em vários lugares, estudando. Depois tive meus filhos, me casei, né? Sou casada com o Richard Fermino, que também é músico. Tenho dois filhos, a Mariana, que tem 11 anos, e o Gabriel, que tem 8 anos. E é isso, continuo tocando, fiz meu trabalho solo no ano passado. E é um pouco assim, um resuminho da minha história.
Engraçado você falando assim, quando as meninas fica almejando, às vezes almeja uma bolsa para comprar, né? Ah, cara, aquela bolsa ali, aquela você se encantou com o case da Selma, né? É aquilo ali que eu quero.
Nossa! Era um case branco original da Selber, assim, ele tinha o Mark 6. Eu falei, caramba,
Lembra?
mano, é isso que eu quero pra mim.
O Goi vai estar com a gente semana que vem. Semana que vem.
Jura? Não vou perder. Que demais. Nossa,
Foi
ele é
legal.
minha inspiração.
É a sua inspiração, foi o que despertou ali mesmo, né? Sempre tem um
Foi.
momento da vida, por mais que você fique, você inicia qualquer carreira, independente de qual área, mas tem alguém que te firma naquilo ali e fala assim: é isso que eu quero por causa dessa pessoa, desperta, né? Então ele é o responsável.
Eu ouvi o som de tenor que ele tirava. Eu lembro que nós éramos um grupo de alunos, era um projeto da oficina cultural que a gente fazia um projeto lá. E tinham vários alunos de sax. Eu lembro que ele tirava um som maravilhoso no tenor dele, no Selma. Mas aí eu lembro que tinha um outro aluno com um veril vazando assim. E aí ele falava: peraí, deixa eu ver aqui. Aí ele soprava e saiu um som maravilhoso também. Aí ele pegava outro sax, saía um som maravilhoso. Eu falei: meu, é o cara que tem o som, né? Daí eu
O
falei:
cara.
é tipo assim, foi minha inspiração. Tipo, eu quero ter um som bonito, eu quero tocar bem assim, sabe?
Como é que é essa coisa, né? Nessas lives, foi citado em alguma live que eu não lembro, que na década de 60, 70, um requisito para tocar sax tenor é todo mundo ter uma boquilha que era outro link de metal. Então todo mundo daquela geração ali tinha um outro link de metal, só que todo mundo tinha um outro link de metal com um som diferente. Cada um tirava um som diferente. Olha que louco isso, é porque é próprio. Aí na brincadeira, na live, foi falado isso. Antigamente, todos tinham outro link de metal com um som diferente. Hoje em dia, todo mundo tem um monte de boquilha diferente, mas com o som tudo igual.
Pior que é, mas é por causa do que a gente ouve, né? A gente acaba ouvindo muitas coisas parecidas, eu acho, né? E aí acaba todo mundo ficando com som parecido. Às vezes eu fico meio cansada disso.
É. Agora sim, o Goio ele despertou isso em você. E você chegou a baixar o e-book? Deu uma olhada no e-book?
Eu vi meio por cima, assim, mas eu vi os sete pilares,
Sete pilares.
dei
O primeiro pilar
uma pesquisada sobre isso.
que a gente fala é que é o início de tudo, que é a sonoridade, né? Quando você iniciou, por
Sim.
mais que o Goio foi o saxofonista que te despertou ali, você começou a estudar, aí com certeza em Tatuí você teve um network maior, com certeza, e conheceu vários saxofonistas, assim, trabalhos de outros saxofonistas de outros países. Tem algum saxofonista que você falou assim: caramba, esse som aqui que eu gostaria de buscar? Porque as pessoas às vezes ficam muito resistentes com relação a isso, falam assim: ah, eu não vou me inspirar, não, porque senão eu vou ser uma cópia. Acho que a gente nunca consegue ser uma cópia exata, porque cada um tem um corpo diferente, uma boca diferente, lábios e a caixa torácica, assim, tudo diferente. E por mais que você, mesmo que almeje um som de algum saxofonista, você vai indo, vai aproximando, mas no meio do caminho você encontra o seu som. Isso é automático, não tem essa coisa de ser totalmente idêntico. Tem alguém assim que você falou assim: caramba, esse som é o som da minha alma?
Tem um saxofonista que quando eu ouço assim, eu falo, me mexe assim, sabe? Me deixa animada, me faz querer tocar, que é o Billy Harper. Das antigas, e
Nossa.
ele tem um som poderoso, assim, eu acho muito lindo o som dele.
E
Mas o
pouca
meu som
gente
não
fala, viu?
é. Ele é maravilhoso. Mas meu som não é nada parecido com o dele, assim. Sempre que eu vou ouvir, meu som é muito mais pop do que o som dele de jazz antigo, assim, aquela coisa mais raspenta, poderosa, sabe? Mas eu acho que eu tenho muita influência de música pop,
Marcos
de
Mira e
sempre.
David Sambor em casa, né?
Isso. É, o que eu ouvia quando eu comecei a tocar, e essas coisas que a gente ouve de criança são as coisas que ficam gravadas, né? E também por conta dos trabalhos, eu acabo fazendo muito coisa pop. Então eu acho que o meu som, ele tem um som de jazz, mas é um jazz mais pop, assim. Eu acho que ele é mais parecido, talvez, com o Brecker do que com o Billy Harper, apesar de eu gostar tanto do Billy Harper. Eu gosto dos dois, mas.
Se
Mas eu
identifica
acabo
muito
com o meu
mais
som.
com o Billy.
É.
Uau! É impressionante isso quando a gente fala sobre inspiração. Às vezes, quem te inspira mesmo, você tem um trabalho que não tem nada a ver com o trabalho, mas
É.
é um som que mexe com você. Isso é interessantíssimo, isso. E você
É
foi
isso.
alimentado no início com um som muito mais pop, que é o caso do David Sambor, do Marcos Miller. Com certeza ali esse som que te formou ali no início, né?
É, o primeiro saxofonista que eu ouvi, assim, que eu tinha noção do que era um saxofone e tudo mais, foi o David Sanborn. Foi o primeiro disco que eu ganhei, foi do David Sanborn. Os primeiros solos que eu tirei de sax alto foi do David Sanborn. Eu ficava. Quando eu comecei, a gente não tinha internet, né? Então, o que aparecia, a gente devorava até furar, né? O disco na época. Eu lembro que era disco. Aí, logo, logo, depois de um tempinho, mudou para CD. E eu lembro que eu sabia todas as músicas, assim. Eu não sabia tocar direito o instrumento, mas eu ficava ali tocando com ele até aprender, sabe? Era minha referência. Antes de estudar qualquer coisa, acho que. Eu sabia escala cromática, sabia, né, soprar um pouco e já estava tirando as coisas dele, assim. Foi isso. Depois acho que eu ouvi ele. Depois eu tinha o um disco do Charlie Parker que apareceu também e eu ficava ouvindo esses dois, assim. Bem parecido, né?
Máximo. É, quando eu anunciei você, o seguinte, eu recebi, essa semana a gente vai ter mais uma mulher, que é a Débora, né? Débora de Aquino.
Sim.
Mas quando eu anunciei você, já de início já recebi direct de mulheres musicistas, né? Perguntando, falando assim, pergunte a ela qual que é a relação de uma mulher, na carreira musical, onde o cenário é muito mais masculino, né? Você quis sair da sua cidade, se aventurar em São Paulo. Então, assim, você teve uma coragem extra, né? Que às vezes muitas musicistas têm esse medo de arriscar por N fatores, né? Um é que é a incerteza de se realmente vai ter um trabalho fixo ou alguma coisa mais certa. E o outro é por estar aventurando num cenário que é um cenário muito mais masculino, né? Então, assim, como é que foi a sua entrada, assim? Teve, assim, algumas dificuldades que por ser mulher, houve ou não?
Claro que sim. Na verdade, sempre me fazem essa pergunta, né? E cada vez que eu respondo ela, eu começo a lembrar de coisas assim, e é legal para mim também. Eu acho que assim, eu tenho minhas irmãs que também são musicistas. Tem uma irmã que toca bateria, uma que toca guitarra, minha outra irmã toca teclado, cantava na banda, a gente tinha banda. E minha mãe também, super independente. Então eu nunca pensava assim que eu não poderia fazer alguma coisa por ser mulher. Isso não passava na minha cabeça, sabe? E eu não tinha essa noção. Claro que eu tinha noção que existia. Não existia meninas tocando saxofone. Eu não conhecia. Até eu ir para Tatuí, que tinha duas alunas de sax na época que estudavam comigo. Até então eu não conhecia nenhuma mulher que tocava sax. Então eu sabia que era bem difícil. Mas ao mesmo tempo eu pensava que era uma oportunidade, sabe? Eu falava assim, eu pensava, poxa, eu tenho que tocar muito bem, porque isso é uma oportunidade. Se tem poucas, é mais fácil eu me destacar. E assim, eu nunca pensava, ah, tem poucas mulheres tocando, então se eu tocar marromeno,
Já vou me descarcar, né?
já vou me destacar. Eu sempre me inspirei em grandes saxofonistas, porque eu queria chegar nesse nível, sabe? Eu queria chegar nesse lugar. E eu não me importava que eu era mulher e que aquilo ia ser difícil para mim. Tudo que eu vi os homens fazendo, eu via minhas irmãs fazendo também, sabe? Tipo, elas também faziam, que elas eram minha inspiração, então eu pensava que eu podia fazer também. Nunca passou na minha cabeça que eu podia ser menos. Eu sempre pensava que eu era uma saxofonista, que eu tinha que tocar no nível de um saxofonista profissional. E assim foi. Aí, quando eu estudava em Tatuí, a galera que estudava comigo na época, quem que são os melhores? Poxa, se o cara conseguiu estar estudando e está melhorando esse tanto, eu também tenho essa capacidade. A mesma capacidade que ele tem, eu tenho. Eu nunca pensei que eu tivesse menos capacidade por ser mulher. Então, eu acho que isso fez eu crescer, sabe? Eu tive muitos professores que me incentivaram, porque às vezes muitas meninas comentam comigo que às vezes passam perrengue pelos professores não confiarem na capacidade delas, sabem? Tipo, o professor às vezes pega os meninos e puxa, não, estuda isso, estuda aquilo, e as meninas não, ah, estuda isso aqui tá bom para você, ah, você vai machucar o bico, tipo trompetista. Eu não, meus professores sempre me trataram de igual para igual. Então, mesmo pega que eles davam nos meninos, eu também, vamos lá, vamos estudar. É mais rápido, é mais forte, é mais forte, é mais no grave, é mais no grave, é mais no agudo, é mais no agudo. Não tinha diferença. Então eu nunca tinha isso na cabeça que eu não podia. Para mim, eu era só uma saxofonista que tinha que tocar no nível de saxofonista. Tem que melhorar a leitura melhor, enfim, o que tem que resolver, vamos resolver. E o lance de eu vir morar em São Paulo é porque assim, primeiro que eu me planejei, né? Na verdade, eu me planejo. Eu sou capricorniana, então eu tenho essa coisa de planejamento. Desde que eu estudava em Tatuí, eu pensava assim que eu tinha que estudar muito, porque eu falei, um certo momento da minha vida eu vou querer ter filhos, eu vou me casar, então eu não vou ter tanto tempo para estudar. Isso uma hora vai acontecer porque eu tinha o desejo de ter filhos e me casar e tudo mais. Então, eu pensava que eu tinha que estudar muito mais, porque uma hora eu ia ter que ficar sem estudar, né? E essa coisa de me mudar para São Paulo também. Eu me planejei, eu guardei dinheiro. Então, eu guardei o dinheiro para ter um tempo. Assim, eu tinha, tipo, 4 meses de aluguéis guardados. Se eu não tivesse nenhum trabalho. Quando eu me mudei para São Paulo, eu ainda dava aula em Tatuí. Então, eu tinha um trabalho fixo, mas. Mesmo assim, eu guardei o dinheiro do aluguel por 4 meses para conseguir me manter. Se eu não tivesse nenhum trabalho, se nada desse, sabe, certo, eu tinha esse dinheiro. E aí eu tenho essa coisa também de mentalizar, sabe? Eu sinto no meu coração que uma coisa vai dar certo e eu acredito naquilo e nada que alguém fale vai sair da minha cabeça. E aí eu vim, eu não pensava que não ia dar certo. Eu só pensava que ia dar certo. Falei, poxa, vai dar certo. E começou a dar. Assim, eu tocava na época que eu me mudei para São Paulo, eu ainda tocava numa banda em Sorocaba, uma banda de casamento. E eu lembro que eu estava ainda morando aqui, aí eu ia de fim de semana fazer casamentos lá, festas e enfim. E aí uma hora eu falei, gente, eu preciso parar. Porque se eu não jogar a vaquinha no precipício, as coisas aqui não vão acontecer. Eu tô pagando um aluguel caro aqui em São Paulo, saí de Tatuí e tô ainda lá. Se eu não cortar, parece que as coisas não vão acontecer. E eu lembro que eu liguei para a dona da banda, que é minha amigona, falei, olha, eu tô morando em São Paulo, não vou mais tocar, enfim. Desliguei o telefone, passou tipo assim umas 2 horas. Uma pianista, a Beth, ela tinha uma agência de músicos E ela me chamou para fazer um trabalho em Comandatuba, tocar lá no hotel e ficar lá. Era um cachê super legal e ficar lá e viajar de avião, que eu nunca tinha ido, assim. Eu falei, é isso, sabe? É isso que eu quero fazer. Tipo, e as coisas começam a dar certo. Quando você pensa, você se planeja, você estuda, você se prepara para fazer as coisas, elas não têm como dar errado. Elas acontecem, sabe?
Demais. Tem uma história do Moza que um menino de 8 anos escreveu uma carta para ele. Falou: Moza, eu queria que você me desse uma dica como que eu posso escrever uma sinfonia. Aí o Moza respondeu a carta dele assim: você nunca vai escrever uma sinfonia. Aí na hora que ele leu, o menino de 8 anos, né? Mas o Moza, aí mandou uma carta pro Moza de novo, falou assim: poxa, você falou que eu nunca vou fazer uma sinfonia, mas você fez uma com 6 anos de idade. Ele falou assim: mas eu nunca perguntei a ninguém como fazer. Ou seja, ele não tinha
Era para
noção de que ele
ele, né?
não, por ser novo, ele não tinha noção. Ah, será que você é capaz ou não você? Eu vou pegar e fazer, eu vou e faço. Então, a mesma coisa você. Você não tinha essa trava, né, de ah, sou mulher, sou capaz ou não sou capaz? Eu vou no meu sentido. Se eu quero alcançar isso, eu vou. Se eu quero ir para São Paulo conquistar algo, eu vou. Se eu quero ir ali, eu vou. Então, não tendo a trava, você consegue alcançar suas coisas automaticamente. Porque você, e pelo que eu estou vendo, você é uma mulher muito organizada, né? A organização é tudo.
É, tem que ser, viu? E eu não era tanto. Depois que eu tive filhos, eu aprendi a ser muito mais organizada, porque senão você não dá conta mesmo, assim.
E tem essa outra questão também. Meu Deus, eu tenho uma carreira. E agora vou casar e vou ter filhos. Então vou ter que parar com a carreira? Claro que não, né, Cíntia?
Claro que não. Claro que assim, eu ter casado com meu marido, que é músico também, que é
Ajuda, né?
músico de sopro, ajuda muito, claro. Porque eu sempre penso assim, tipo, porque o mundo ainda é machista, né? Por mais que a gente está ganhando muito espaço. Eu sou casada há 13 anos, e há 13 anos atrás o mundo era bem mais machista do que é hoje. A gente está ganhando espaço até que rápido. Não está no ideal, mas a gente está ganhando espaço. Então eu penso assim, para um homem que ele é músico e ele sai à noite para tocar, chega às 4 da manhã, viaja e tudo mais, eu acho que é muito mais fácil para uma mulher compreender um marido que sai para tocar de madrugada, tal, do que um marido compreender que uma mulher sai para tocar de madrugada e fica viajando e deixa os filhos. Então, como meu marido, ele é músico também, ele entende a nossa realidade, ele sabe, porque ele tem a mesma rotina, o mesmo cotidiano. Então, para mim, facilita muito mais do que se eu tivesse um marido que trabalhasse em escritório, tivesse um trabalho regular, um horário regular, né? Então, acho que ia complicar muito mais o relacionamento, assim. Então, acho que ter casado com um músico fez toda a diferença.
E tem um vídeo seu com ele que viralizou, né?
Da vassoura?
Isso! Demais!
A gente fez uma brincadeira e deu super certo.
Que massa! Pô, Cíntia, então nesses 7 pilares, a gente falou da sonoridade, e aí depois vem a técnica, o repertório, mas pelo caminhar da nossa conversa, eu quero falar uma muito específica. Então, é sonoridade, técnica, repertório, improvisação, curiosidade, criatividade e o último é interação. É nesse último que eu quero pegar com você, porque eu percebo que você é tipo assim, aquela menina que se der na telha, vai morar agora no Rio de Janeiro, porque é lá que o negócio está pegando fogo, e se der na telha, vai para Paris e está tudo certo. Você não tem essa coisa, pelo que eu percebo, né? Não tem essa coisa de ser muito presa e de ser muito limitada. Você é meio assim, se tem que fazer, se eu sinto que tem que fazer, eu vou e faço. E como você tem essa particularidade na sua personalidade, você teve contato com muitos músicos e muitas gigs. E você viajou até na Europa, não foi isso? Então me fala um pouquinho dessa relação sua de interação com várias gigs, às vezes até de estilos diferentes, com culturas às vezes diferentes, de cenário artístico diferente. Me fala um pouquinho dessa sua interação.
Bom, primeiro a gente tem que ter o jogo de cintura, né, para saber lidar, porque que nem Além de serem pessoas diferentes que vêm de criações diferentes, e já é difícil a gente lidar com isso. Imagina você trabalhando no escritório sempre com as mesmas pessoas, já é difícil lidar. Agora, com pessoas diferentes, né? Porque cada dia, às vezes, cada dia da semana você está tocando numa gig nova, né? Não agora, porque nós não estamos fazendo isso. Mas aconteceu várias vezes na semana de eu olhar minha agenda e ter cada dia uma gig nova, né? Então você lida com outras pessoas. Então você tem que ter muito jogo de cintura para você saber com quem você está, como se comportar em cada lugar. Vários estilos musicais, as pessoas têm a característica daquele estilo, né? Então, por exemplo, se você vai tocar numa banda de samba, você tem um perfil dos músicos que tocam naquele estilo, então vocês têm que saber lidar com aquele tipo da pessoa dali. A galera do jazz já é outro tipo de jeito de interagir, então você tem que ter todo esse jogo de cintura para saber conversar e saber trabalhar também, né? Porque para você conseguir trabalhar e fazer esses montes, essa variedade de gigs, eu acho que não é só tocar bem. Você tem que saber se comportar e conseguir ter um tato para lidar com as pessoas, sabe? Você tem que ser agradável, mas você também não pode ser bobo, você tem que ser esperto. Às vezes tem gente que quer te passar para trás, então você tem que sempre ficar ressabiado, mas às vezes também tem aquela pessoa que está de coração aberto e você também não pode ficar com o coração fechado, então é bem difícil, sabe? Eu acho que é muito da experiência mesmo, do passar dos anos, porque eu já fiz muita coisa, acho que eu não devia, sabe? Tipo, não briguei na hora que devia brigar. E briguei na hora que não devia brigar porque tava com a cabeça, tipo, tinha tomado uma lambada antes, aí uma hora que não precisava e queria brigar na gig errada,
Não
sabe?
acertava o
Assim,
time, né?
demora. Eu acho que é experiência mesmo, sabe? A gente vai aprendendo a lidar, assim, com esse tipo de coisa. Até com esse lance mesmo, por ser mulher.
Desafio maior, né?
Desafio maior, porque às vezes você tá lá e os caras não queriam que você estivesse lá, entendeu?
Pô,
E
não
aí
posso nem
você.
falar palavrão aqui porque tem uma mulher.
E por isso, só pelo fato de você ser uma mulher. O que que uma mulher tá fazendo no naipe de sopro? O que que ela tá fazendo aqui? Vai pra casa, vai lavar louça. O que que você tá fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Então. É complicado, assim. Eu sei que. Até contar um negócio assim, meu marido, às vezes, ele me indicava para algumas gigs, assim, para fazer sub dele. E os caras não me conheciam. E aí ele falava: Ó, tal dia eu não posso, minha mulher vai no meu lugar. Aí os caras, ah, beleza. Daí eles ligavam, passava 2 dias, ligavam: Ah, Richard, putz, não precisa mais, viu? O fulano vai lá, vai fazendo isso aqui. Aí
Nossa.
ele brigava com os caras, falando, mas como assim? Tipo, eu tô mandando no meu lugar, eu vou mandar uma pessoa da minha confiança. Ela vai sim, não vai esse cara, vai ela, que não sei o quê. Aí ele brigava, só que eu não sabia que ele brigava, porque senão eu já não ia querer ir, né? Falou, não, os caras não me querem lá, o que que eu vou fazer lá? E aí ele brigava, aí eu chegava lá, tocava, tudo bem, aí os caras gostavam pra caramba, porque eu chegava lá, tocava tudo certinho, né? E aí ele me treinava bastante, ele falava, pega esse repertório, não sei o que, não sei o que. E eu nem sabia por que que ele estava com tanto empenho naquilo. Aí eu chegava lá, tocava, aí os caras, meu, você toca muito bem, parabéns, não sei o quê. E aí depois dessa começaram a me chamar várias vezes, e desses trabalhos eu passei a
Aí
conhecer mais outras
inverteram, né?
pessoas.
Ô, Richard, pode ficar em casa agora?
Já aconteceu isso. Mas então, para você ver como que é, assim, você tem que ter muito jogo de cintura, né, para lidar com vários tipos de pessoas, assim.
E
Mas
para
é isso, eu acho.
interação, para interação não tem teoria. É você botar o pé na estrada. E mesmo que você tiver um duo, você vai ganhar uma experiência de interação com uma pessoa só. Um trio, um quarteto, você vai viajar com uma orquestra. Então, assim, não tem teoria. é um catálogo de ética, né? Porque às vezes é ética para um conjunto, mas para outro eles não estão nem aí para isso. Então, é
Exatamente.
você estar sempre na estrada, sempre interagir com as pessoas, ficar atento, porque aí você vai sacar já de cara. Hoje em dia, se você chega numa gig, em 5 minutos você já sabe como que você vai se portar naquela gig até o final do show, até o final da turnê. Na verdade, você já tem assim essa experiência de conhecer pessoas, de ter a relação com o trabalho constante, né? É muito importante isso, né, assim, tipo.
É. Primeira coisa também, uma coisa que eu fico pensando é você observar. Principalmente quando você vai numa banda que você é sub, por exemplo. A banda já existe, a gig já é de alguém, e você tá lá naquele dia indo substituir. Então é uma coisa bem delicada, né? Porque eles já têm uma interação, você que tá chegando. Então, acho que a primeira coisa é tratar todo mundo educadamente, fica quieto e escutar. É, né? Uma coisa muito importante antes de você sair falando porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não. Só fica quieto, escuta, presta bastante atenção quem são as pessoas, para aí você poder interagir, sabe? Primeira coisa, você tem que olhar, observar, ver o local que você está, quem são aquelas pessoas, como elas se comportam, o que você pode falar, o que que você acha que você não deve falar. Tomar muito cuidado também, uma dica, assim, quando você vai fazer sub de alguém, você ter respeito pelo dono da gig, é uma coisa que a gente, por exemplo, hoje em dia, né, que a gente vai fazer sub para alguém, e daí você foi lá no show e você postou na rede social, eu tô tocando com a banda tal. Põe lá, eu tô tocando na banda tal, convite do meu amigo fulano de tal, sub dele hoje, sabe? Essas coisas é muito importante valorizar, sabe? Senão fica uma coisa meio chata. Então, uma dica assim para quem quando
Anotem
rolar
aí, hein?
essas coisas.
E tem aqueles músicos que vai com tanto cuidado que na cabeça deles fala assim: gente, eu não posso fazer nenhuma pojatura a mais aqui, senão eles vão achar que eu tô querendo tomar gig, né?
É, então, aí que entra o jogo de cintura, né, Thiago? Tipo, começa devagar, mas a hora que você vê que dá para tocar mais, vai também. Porque se você fica na encolha, você também não está mostrando seu trabalho. Então é muito de ter esse jogo de cintura, de saber, você vai com calma, vai entendendo o terreno e depois você faz o seu trabalho. Também você não vai deixar de tocar, né? Se você tem capacidade para fazer um negócio muito bem feito, faça. Faça bem feito.
É um equilíbrio
É
total, total.
equilíbrio.
Eu queria que você falasse, Cintia, você teve uma experiência fora do país, e aí várias experiências depois da primeira, mas eu queria que você falasse da primeira, porque a primeira a gente nunca esquece. Quando você sai do seu país, quando você cai numa cultura onde a língua é outra, o café da manhã é outro, o almoço é totalmente diferente, o portar, os horários são totalmente diferentes. Como que é assim? Me fala a sua primeira experiência fora do Brasil. Como é que foi? Com quem que
Então,
foi?
o ano passado, minha experiência, a primeira experiência no fora do Brasil foi no ano passado. Eu toco com uma cantora que chama Tássia Reis. O estilo dela é soul music, né? Hip hop, mas é mais soul music, assim. E a gente foi fazer uma turnê na Europa o ano passado e a gente passou por vários países, né? Então, minha experiência foi com essa cantora. O primeiro show que a gente fez foi o maior show. Foi no festival de Roskilde, na Dinamarca, que é um festival gigantesco, assim. É tipo o Rock in Rio, sabe? Lollapalooza, assim. É um festival muito grande. Claro que tem vários palcos. A gente não tocou no palco principal, né? A gente tocou num outro palco, que era mais voltado para o hip hop, enfim. Mas olha, vou falar, a primeira vez tocando fora, dá um frio na barriga, você não entende muito bem como que é, né? Porque aqui a gente já sabe como que é, passa som e tudo mais lá, e aí você não sabe como vai ser, então você fica com toda essa expectativa de saber como que vai ser a reação do público, que não fala a sua língua. E, enfim, você quer dar o seu melhor ali, e ao mesmo tempo você viajou muitas horas de avião, Você chegou no hotel, não consegue tocar. E aí você tem que chegar num lugar gelado, num camarim que não dá quase para soprar. E aí você tem que chegar lá na hora, se aquecer em 5 minutos e sair tocando, assim, sabe? É uma experiência bem legal, assim. Ainda mais foi quando eu toquei, foi festival. Então, festival tem essa coisa de mudança de palco muito rápido. Então, a gente já passou o som. E já tocou, sabe?
Você
É muito gostoso.
tira as palhetas do coisa, as palhetas estão todas assim, né?
É isso. É muito gostoso. Aí depois que você termina, você fala, mano, que legal, eu consegui sair do meu país, eu consegui tocar fora. As pessoas gostaram, curtiram, entenderam o que a gente fez. Aí depois do show, muita gente veio elogiar que o show foi muito legal, que o show é bem astral, assim, é muito dinâmico, muito cheio de coisa, assim. Eu gosto de tocar com a Tássia porque lá eu tenho a possibilidade de ficar improvisando quase o tempo todo, assim, sabe? E foi muito legal, assim, depois dessa experiência do primeiro show fora, assim, você fala, ai, que legal
Ufa.
conseguir. É tipo uma vitória, uma conquista, assim, sabe, sair do seu país e tocar fora. É muito legal, uma experiência muito legal.
Que massa, assim, poxa. Gente, é isso aí, ó. A gente em pouco tempo de conversa, e é uma conversa. Quando eu anuncio alguém, Cintia, as pessoas falam assim: eu recebo mensagem. Ela vai falar de alguma dica, de algum método, alguma escala para fazer algum acorde. Tem nada disso. Aqui o papo é mais conceitual do que, às vezes, teórico, porque eu acredito que são nesses papos que você acende a luz para algumas coisas que você não vê, às vezes, na internet, não vê, não existe assim. Literatura para falar do dia a dia. Não existe
É
literatura
verdade.
do cotidiano, do que o músico realmente passa, né, das experiências que ele vive. Então, você falando essas coisas assim, poxa, que demais. Obrigado.
E você sabe que eu sinto falta disso também. Eu fico pensando sobre isso, porque a gente vê, tipo, eu assisto muito vídeo, né? Eu fico me inspirando nos grandes saxofonistas, enfim, eu fico pensando qual que era a rotina do cara, sabe? Porque eu sei qual que é a minha rotina, mas qual que é a rotina do cara? Isso é muito curioso para mim. Tipo, como que o cara conseguiu tocar bem assim? Porque parece que sempre que é uma coisa muito mágica, né? Não parece que o cara, meu, Michael Brecker, como que será que era o estudo
Como
dele?
assim, né?
Como que será que o Coltrane ficava estudando? Como que era a rotina dele? Que hora que será que ele acordava? Será que ele fazia nota longa? Né? A gente fica nessa curiosidade de saber. E aí eu fico fazendo o quê? Eu tô numa rotina, agora na quarentena eu tô conseguindo ter uma rotina de estudo, né? Porque eu tenho tempo para ficar, não tenho que sair da aula, fazer show, enfim, eu tô em casa, sim. Então eu fico anotando todas essas descobertas que eu tô tendo na minha rotina. E eu quero passar isso para frente depois, sabe? E tipo assim, umas coisas importantes que eu descobri que eu tenho que fazer, que são importantíssimas para eu conseguir render nos meus estudos do saxofone, que é fazer exercício físico e me alimentar bem. Quando eu não faço exercício, fico um tempo sem fazer, eu fico sem fôlego, fico despreparada para tocar. Então eu vou tocar, uma simples escala para mim é um sofrimento, sabe? E aí então eu acordo cedo todo dia. Aí eu tomo meu limão com água morna para limpar meu organismo. Tudo isso eu faço não só pensando em mim, pensando na música mesmo, que eu tenho que render, sabe? Aí eu faço yoga, eu faço meditação, que com a meditação eu consigo preparar minha mente para aprender melhor. Então, depois que eu comecei a fazer meditação, eu consegui decorar melhor, consegui aprender mais rápido. Consegui ter menos ansiedade para aprender, porque eu descobri que eu tinha dificuldades em decorar partituras, enfim, pela ansiedade, porque eu queria fazer aquilo tão rápido e eu achava que eu tinha que resolver aquilo tão rápido que eu não, aí nada entrava na minha cabeça. Então isso me trouxe calma. Então, aí depois a nota longa, que a nota longa é nada mais que é como se fosse uma meditação, sabe? Você vai entrando naquele estágio, se preparando. Eu faço exercício de respiração antes. Daí eu faço exercício com bocal, com a boquilha ou com o Tudel. Já vou me preparando mais a mente. Depois que eu começo a estudar as escalas, arpejos e repertório, enfim, tudo mais. Então, tudo isso eu estou anotando do jeito que eu estou fazendo, vendo o que que está funcionando, o que que não está funcionando, sabe? Para passar para. É um teste ainda que eu estou fazendo de todos esses hábitos que eu estou adquirindo, para ver o que que funciona para poder passar para frente, porque eu acho que se der certo para mim, pode ajudar muitas pessoas, né?
Com
É,
toda
porque é isso
certeza.
que, né, que a gente fica pensando, meu, o cara conseguiu, mas como que ele fez? Então a gente acha que tem que ajudar a galera nova que está chegando, né?
Essa indagação que a gente tem é super normal quando você assiste um show do Coltrane, que você fica, meu Deus, como assim? Como pode pensar tão rápido? Como essa velocidade? Como essa linguagem? Eu acredito que o sucesso ele deixa pistas, né? E se a gente começar a ler sobre esses grandes músicos, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, o Brecker, o Coltrane, eles estudavam muito. Isso é certo, eles estudavam muito. Mas existe uma coisa que muitos músicos hoje em dia estão esquecendo, que existe uma vida ligada à música que eles estão totalmente abandonando. O que que é essa vida? É tudo que dá o suporte aos estudos musicais. Você falou que você encontrou aí na atividade física, na alimentação, o suporte para os seus estudos. A meditação com o suporte dos estudos. Eu vou te falar uma coisa. A gente tem um curso chamado Desafio dos Sete Pilares, que fala sobre os sete pilares e organiza, né? Lá dentro, a gente cria todo um universo para encontrar o objetivo do músico e traçar tudo para quê? Para limpar a mente, porque a mente às vezes fica muito confusa. Existe dois modos na mente, que é o modo difuso e o modo focado na mente. Quando é o modo focado, você tem acesso a pequenos neurônios ali para te dar aquele foco. Você está estudando uma escala, então é uma escala menor harmônica. Então você está focado naquilo, então você tem acesso àquela partezinha ali do cérebro, naquela região da memória. Na criatividade, se a gente ficar focado, a gente não consegue ter tanta amplitude, a gente tem que acionar o um modo difuso. Como que aciona o modo difuso? É quando a gente medita. Você já observou? Olha só que louco isso. Os insights que a gente tem são em momentos que a gente jamais imaginou que, por exemplo, tomando banho, viajando, correndo, exercitando, é coisa totalmente fora da música. Você está tomando banho, você não está
Exatamente.
com o instrumento ali. Quando vê, você tem um, poxa, que legal, posso fazer isso. Por quê? Porque ali naquele momento você não está focado em algo. E aí você atinge o modo difuso. O modo difuso são os neurônios espaçados assim. Então você tem uma liberdade de navegar por regiões do cérebro que no focado você não tem.
Que
Então
legal.
a meditação, ela é super importante. E aí a gente fala, meditação tem o que a ver com música? Tem tudo.
Tudo a ver.
Corrida? Quando você está correndo, você está focado em quê? Você só está correndo, exercitando o corpo. Quando vê na corrida, puxa, eu
Vem
podia
a ideia.
fazer isso, esse projeto. Como que eu não pensei isso lá no meu quarto estudando? É porque você nunca ia conseguir pensar. Porque ali você está focado.
Mexe com outra área do cérebro.
Outra área. Então, quando eu falo que o sucesso ele deixa pista, é isso. Esses grandes músicos estudavam muito, mas eles faziam atividades, e essas atividades são N atividades. Pode ser atividade física, pode ser meditação. O Coltrane, a gente sabe que é um cara muito espirituoso, muito cara
Sim.
espiritual demais. Então, assim, rituais pessoais que eles estabeleciam para si próprios, que não tinha nada a ver com tocar um instrumento, que ajudava na música deles. A música não é só um instrumento. Não é só
Claro
ficar
que
ali, ficar ali, ficar ali, não. Porque senão você vai ficar só focado. Não vai ter, você vai ser um músico excelente, mas não vai ter aqueles grandes insights, igual o Coltrane, quando, pô, Jan Steps, vou fazer essa harmonia e vou criar isso. É um insight, com certeza ele teve aquilo num momento difuso e não focado.
é, você
É
sabe que
incrível.
Uma das músicas mais legais que eu fiz foi isso, foi tomando banho lá em
Ah.
Tatuí, e aí veio a melodia inteira na cabeça, uma música minha que chama Fubá. E as outras músicas que eu faço é sempre assim, tipo, eu pego um instrumento e falo assim, ah, antes de começar a estudar, eu falei, vou curtir um pouco, assim. Aí começa a vir umas melodias muito legais, assim, aí eu começo a gravar, assim, e dali que surgem os temas, assim. É sempre desses momentos
Você está no
de...
modo difuso.
Exatamente. Olha, eu não sabia. Muito obrigada pela explicação.
Tem um documentário do Quincy Jones que a filha dele pergunta ele, a filha dele filmando, né, o dia a dia dele, fala: pai, por que você carrega esse bloquinho no bolso sempre? Ele falou assim: ó, se vier uma ideia na minha cabeça e eu não anotar, quem me trouxe, ele até brinca, quem me trouxe essa ideia, leva lá pro Henry Mancini. Ele fala
Lembro
isso.
disso.
Então, ele
Eu
já é
tenho meu
antenado com
bloquinho de
isso.
anotação.
É,
Sim.
tem que ter, porque a qualquer momento, no trânsito, correndo, você fazendo abdominal, quando vê, fala: caramba, era isso.
Quando a gente
Tem
quer
aquela
dormir,
série.
né? Ele consegue.
Exatamente. Tem gente, a Vanessa da Mata é uma que fala que às vezes ela está dormindo ou cochilando, cochilando, e aí ela acorda assim, com a letra quase que inteira, ela fala: não, eu não quero levantar para anotar, porque eu estou cansada. Aí ela levanta e anota. É isso. Ó, para você ter uma noção, o Salvador Dalí, você gosta? O
Sim.
Salvador Dalí, gênio. Você sabe como que ele fazia aquelas pinturas? Ele pegava a chave dele e ficava numa cadeira para cochilar, mas com a chave próxima ao chão. E aí ele ficava querendo cochilar, cochilar. Quando ele começava a dormir, começava a cochilar, a chave caía. Na hora que ele caía a chave, ele acordava. Ele estava com aquela alucinação
Do
do
sonho.
primeiro sono. É, aí ele ia para a tela e pintava. Porque quando ele
Que
começava a
legal.
cochilar, ele ia para o modo difuso. Não estava focado em nada.
Que
É incrível.
demais.
É incrível.
Incrível,
Incrível.
adorei. É a
É
verdadeira
isso.
caixinha do nada, né? Fala, fica na caixinha
Do
do
nada,
nada.
é, exato. É,
Que
ô Cíntia,
legal.
é isso. A gente, em uma conversa, a gente proporciona muita coisa. E você falando dessas formas novas que você está se reinventando, né, nessa quarentena, de possibilitar a atividade física, possibilitar a alimentação saudável, o que que isso tem a ver com música? Tudo. Tudo.
Com
Música
certeza.
não é só um instrumento, né?
Não, você tem que estar bem, você tem que estar disposto, você tem que facilitar a sua vida, não, você tem que facilitar tudo para a hora que você pegar o instrumento, ele fluir, né? Então você tem que se ajudar, você tem que se ajudar, é isso, você tem que ajudar o seu corpo a funcionar bem. E se você funciona bem, o seu instrumento vai funcionar bem, sua música, sua vida, né?
Demais, pô. Cíntia, quero agradecer você, assim,
Eu
de
que
coração
agradeço.
mesmo. Poxa, foi demais. Você,
Foi
eu
demais.
sabia, né? Porque você tem algumas considerações finais para você falar?
Tenho, eu quero agradecer muito a você, Thiago, te parabenizar pelo seu trabalho, te desejar muito sucesso. Obrigada pelas coisas que você me ensinou hoje.
Ah.
E todo mundo que assistiu a live. Espero que tenham aproveitado e aprendido algumas coisas. Enfim, agradecer a todo mundo que estava presente. E é isso.